Audiobook grátis apresenta, de todas aquelas povoações até onde chegara o rumor da horrente catástrofe, partiram homens audaciosos, movidos pela curiosidade para observarem com seus olhos os despojos que restavam. Alguns não voltaram mais aos seus lares, porque iam engrossando uma onda dos revoltados contra tamanha traição. Os que regressavam espavoridos contavam o assombro que lhes causara ao ver uma ampla campina coberta de cadáveres incompletamente carbonizados, em volta dos quais uivavam lobos em numerosas alcateias, e águias e abutres que esvoaçavam em bando sobre a vasta presa, cujo fétido os atraíra de longe. As calmas estivais tornavam-se mais intensas, apressando a putrefação de tantos cadáveres. As fortes nortadas levavam até muito longe os miasmas, e numa e noutra cidade da Lusitania apareciam ameaços aterradores da peste. Era a perspectiva de uma mais horrível devastação, porque se não via o látego mortífero que flagelava os povos. Um pensamento de piedade pelos mortos ocorreu suscitado pelas calamidades. É certo que esses corpos insepultos reclamam dos vivos o cumprimento de um dever sagrado. Enquanto lhes não dermos sepultura condigna, suas almas andarão errantes diante de nós, perturbando-nos, perseguindo-nos até acordarmos do nosso desdém egoísta. Carecemos para apropriar segurança de lhes darmos sepultura segundo o pátrio e antigo costume, quando se encontra um morto num ermo ou numa encruzilhada. Que cada cidade, vilar ou aldeia, faça suas peregrinações ao campo da matança, e seguindo a tradição da piedade, cada um arroje uma pedra para cima dos cadáveres até que se formem montes gáudios, que serão os túmulos venerandos dos nossos desventurados conterrâneos. Segundo aquele costume, vogou de cidade em cidade a ideia da fúnebre peregrinação, e não eram ainda bem passadas duas luas quando por toda a Lusitania se operara um movimento que ligava todas as povoações no mesmo afeto. Os mortos podiam agora mais do que os vivos, porque por via deles se uniam tribus até aquele dia inconciliáveis, que iam visitar o campo da matança e lançar suas pedras para erguerem bem altos montes gáudios, que deviam tornar-se não um simples monumento funerário, mas uma como torre de protesto de eterna revolta. Muitos povos dispersos nas regiões de entre Duril e Minil, entre o Duril e o Taguz e mesmos que se achavam para lá da banda de trás dos montes, desde a foz do Anas até ao mar Cantábrico, aderiram à desolação dos lusitanos, e mandaram também peregrinações ao campo da matança para que os montes gáudios atestassem aos vindouros que eles se consideravam formando parte deste valente e ativo povo ribeirinho que dos seus portos de leis e das suas bem trabalhadas leserias tomaram o nome nacional de Lusitania. O eco da grande catástrofe produzida pela perfídia impune de Galba chegara igualmente aos confins dos territórios dos asturios e celtibeiros. Os povos denominados carpetanos, os vetões, os vaxeus e calaecos, que sempre se tinham conservado apartados para o norte da Espanha esperando constituir uma confederação e unidade política sob o nome de Calaecia, agora sentiam-se dominados pela insondável fatalidade que arrastara os destemidos e independentes lusitanos à maior das ruínas se eles vieram em magotes ver de perto a horrorosa mortandade, e arrojar piedosamente mais pedras para os montes gáudios. Esses túmulos cresciam, como atestando ao mundo, que eram inúmeros os corações que pulsavam por inultos mortos, e que os mesmos braços que arrojaram aquelas pedras, serão os mesmos que arremessarão as suas lanças e brandirão as pesadas lorigas contra o faltor da execranda iniquidade. Assim se foram formando bandos e numerosas guerrilhas, imperfeitamente armadas, que clamavam por vingança aí vendo que muitas cidades aliadas dos romanos, e outras por temor ou covardia, não tinham vindo celebrar a cerimônia dos Montes Gáudios, foi contra elas que arremeteram na sua anciã de vindicta. Passavam já de 10.000 os lusitanos que se ajuntaram em diferentes guerrilhas, entregues à aventura e audácia de destemidos cabecilhas, que foram descendo para o sul da península, devastando e roubando quantos povos encontravam que estavam no gozo do patronato romano. Chegaram até a Turdetania, essa opulenta região banhada pelo Betis, tendo por limite da parte do norte o curso do Anas e levaram a sua audácia até ao ponto de atacarem a importante fortaleza de Gades, ou Gadir, como lhe chamaram os fenícios. Não era sem razão que os viajantes fenícios, gregos e romanos diziam que os lusitanos eram o povo mais numeroso e valente entre as nações de toda a Iberia.